Bom dia a todos. Mais uma sexta-feira com vocês. Eu sou a Liz Issu e essa é a Fantástica Fábrica de Sons, transmitida aqui dos estúdios da Cultura.arte, a rádio mais livre de todas. E hoje recebo no estúdio Azul Delírio. Bem-vindos. Sei que tanto faz, hoje não dá mais. Me entrego e me contento com os sonhos que me tentam. Sei que não há paz, e o que satisfaz, eu nego e não aguento todos os monstros que tormentam. O vazio que me atrai, o frio que me distrai, congelo pensamento e coisas que joguei ao vento. E a falta que me faz, o grito que não traz calor o tempo. Não digo que me rendo. E se pudesse falar, eu nada diria. O escuro a me guiar, me amedrontaria. Eu não sei o que me faz sofrer, o que me traz você, alguém para amar. O vazio que me atrai, o frio que me distrai, congelo pensamento e coisas que joguei ao vento. E a falta que me faz, o grito que não traz calor o tempo. Não digo que me rendo. E se eu pudesse falar, eu nada diria. O escuro a me guiar, me amedrontaria. Eu não sei o que me faz sofrer, o que me traz você, alguém para amar. Se falar, eu nada diria. Um puro afeto, um olhar me confortaria. Hoje eu sei o que me faz sofrer, o que faz de você alguém para amar. E hoje eu sei o que me faz sofrer, o que faz de você alguém para amar. Que forma gostosa de acabar esse ano, última sexta-feira do ano. a última Fantástica Fábrica de Sonhos deste ano. Ano que vem tem mais. E que presente de ter vocês aqui. É, vamos dividir o microfone hoje e quero que vocês contem um pouquinho da história dessa banda que nasceu quase junto com a Fantástica Fábrica. Nasceu junto, vai lá.
Foi no fim do ano passado, basicamente, que a gente começou a trabalhar de fato com uma formação que se tornou a banda, né? Mas eu acho que da outra vez que eu estive aqui eu contei um pouco também, mas vou resumir. É, tava perto
do nosso... Esse era o primeiro show do Azul.
É, tava perto do nosso primeiro show, né? Foi em agosto. Exato. E foi quando a gente lançou o EP também, Delírio Número 5. Mas a história começou já tem um ano e meio, mais ou menos, quando eu e o Ian começamos a trabalhar juntos. Que aí também, pro fim do ano passado, o Pote e o Vina, que era nosso baixista... chegaram, e esse ano faz quantos meses, Ana, que você falou que...
8 meses
que a Ana entrou também, a gente fechou a formação, deu o nome pro filho e assumimos, né? E aí já gravamos o primeiro trabalho e aí tá rolando. A gente fez sexta agora, passado dia 6 de dezembro lá no Bowie, nosso segundo e último show do ano, e o ano que vem tem bastante coisa pra acontecer já. Estamos empolgados.
Tem, né? Anos ímpares costumam ser bons. Eu gosto deles.
É. Eu nasci num ano ímpar, tomara. Foi uma espinta. Olha, muita coisa boa.
Eu gosto muito disso. E acho que você tocou no assunto. Gente, eu vou lembrar. Vocês que acompanham a Fantástica Fábrica, acho que lembram de quando o Nicolo veio aqui, né? Que todos vocês compõem.
Todos nós, sim. Uhum. Essa música, inclusive, é do Pote, que é o nosso baterista. E
hoje é tecladista,
multi-instrumentista. E esse EP que a gente lançou tem uma composição de cada um dos membros, né? E até então o Vina, né, que é o nosso ex-baixista, trouxe uma composição também. E é isso, assim, a gente tem essa coisa bem coletiva mesmo. A banda tem um espírito bem coletivo, com todo mundo tendo o mesmo peso, digamos assim.
O Ian, que ainda não falou. Oi.
É basicamente isso, assim, como é uma banda que são cinco. Agora no núcleo ficou nós quatro, né? A gente tá com o novo baixista, o Rafa, né? Que não pode estar aqui agora, mas que já tá trabalhando com a gente faz um tempo, mas assim, o núcleo forte agora somos nós quatro, e acho que assim, como o Nico falou, acho que tem um peso de composição igual, né? A gente acaba. E é legal que todo ensaio alguém traz uma ideia nova, uma letra que escreveu e acaba encaixando na melodia de alguém. Então é bem legal trabalhar assim, é diferente, né? De bandas que tem um compositor só ou dois.
E todos vocês são multi-instrumentistas, e também. Você é que. Eu canto e toco violão, assim, mas.
Inclusive, mais tô com o violão voz. Dela aqui, então, é verdade.
Mas eu acho que isso traz uma dinâmica diferente, né? De você estar. Tá tocando um e pegar o instrumento do outro, né, a composição de um e...
É, no caso da gente, assim, é quem faz mais isso é o Pote, né? Porque ele toca de tudo.
Toca absolutamente tudo, se colocar na mão.
Eu toco baixo, né, no escambau assim, é diferente quando você toca guitarra, mais guitarra base, no meu caso, nessa uhum. banda. Ou arranjos, assim, né? O que é bastante desafiador, na verdade, é cantar e tocar ao mesmo tempo, que são quatro vozes, né? Então tem que ter muita atenção, né, em todo o entorno, assim. Mas é bem legal, cara, é bem isso. É o lance de todo mundo toca um pouco de tudo, assim, então a gente consegue se dar bem e entender os caminhos que cada um procura ou propõe, né? Depende da hora. Assim.
E como nasceu o Azul Delírio? De onde veio? De onde veio esse delírio azul de vocês?
Alguém quer falar? Fala você, vai.
Pode me falar, meu.
O Nico, ele sempre veio com uma coisa que ele queria delírio no nome, os delírios, ou tipo, Ana Gerber, os delírios. A Niana nem pensava em chamar ela pra banda quando ele veio com a ideia do delírio. Era um negócio que ficou, por muito tempo ficou. A gente testou vários nomes do grupo do WhatsApp lá, testamos várias ideias. E eu achava bom também, mas...
Mas parecia que faltava alguma.
É.
Mas fica meio estúpido
com
você, assim.
Pode ser. E daí, um dia a gente tava indo pro ensaio com a Ana já na banda. A gente já tinha composto músicas juntos, já tava...
Já tava lindo, assim, né?
Só não tinha o nome.
Sim.
E daí eu olhei um AP, que inclusive é um AP muito bonitinho.
É um prédio bonito ali na esquina da 15 com a... Não lembro o nome daquela.
O Baldinho do Amaral.
É um prédio azul.
Eu sempre passo lá, sempre que eu passo eu tiro foto e marco, porque tem um ladrilho azul muito massa, assim.
É.
E daí a Ana virou, olha que lindo aquele ladrilho, não sei o que ela falou, alguma coisa. Eu falei, é azul. Eu falei, azul delírio. Daí a gente ficou brincando com isso até a hora de chegar no ensaio, né?
E na semana anterior, eu acho que a gente tinha, ou duas semanas antes, porque a gente chegou a fazer um pré-show no Bowie, né? E a gente tinha encontrado a Paraguaia, Maria Paraguaia de Escambau, e a gente ficou conversando. E eu falei, Maria, você podia... sugeriu alguma coisa pra gente,
batizar,
né? Aí ela falou, eu falei, fala o nome de uma flor que você acha bonita. Aí ela falou, camélia. Daí eu falei, putz, camélia é bonito, camélia e os delírios. A gente ficou pirando nessas possibilidades.
Tudo
mas
com delírio, né?
Tudo com o delírio junto. Aí o Pote, acho que foi na semana seguinte, que olhou assim, foi e bom, falou, e se fosse azul delírio? Daí a gente foi o caminho do ensaio pirando nisso. Chegamos, falamos pro Ian e pro Vina, eles gostaram. E aí a gente batizou, né? Aí ficou esse nome, né? Basicamente a história do nome foi essa volta, assim, longa. E às vezes é difícil achar o nome, né?
É bem complicado. É a parte mais difícil,
né? É a parte mais difícil?
Pra todos, né? E que seja legal, assim, né? Porque tem muito nome aí que é esquisito que a gente se acostuma com o tempo.
A maioria deles são estranhos, né?
Não precisamos citar aqui todo mundo. Mas é. A parte mais difícil
é
escolher o nome.
É verdade isso, né? Tem uns nomes muito estranhos. A gente recebe muita... Né? Tem uns nomes que eu olho assim, meu, como é que eu falo isso?
A gente acaba se acostumando, né?
Entra na cultura a coisa do nome, né? Tipo, bandas muito famosas têm nomes muito...
Não, bem sucesso.
Red Hot Chili Peppers.
Bem doidos, né?
Mas aí a gente se acostuma com o tempo, fica até legal, né?
É.
E a gente falou do nome, falou do, né, da formação da banda, para quem chegou agora, né? Toda Curitiba, região metropolitana e litoral. Hoje a gente está aqui com Azul Delírio, uma banda que é a formação de alguns músicos que eu admiro e gosto bastante, que tem uma história, né? Então agora eu quero ouvir um pouquinho da história de vocês, gente, da história de cada um individualmente. Porque eu acho que esse individual contou muito no coletivo, ah, né? Sim. Esse encontro e foi. Tipo, vamos lá? Como é que
você
está lá?
Então, eu sou gaúcha, né? Eu nasci em Caxias e morei no Rio Grande do Sul até os 8 anos. E depois eu fui morar no extremo oeste catarinense, barra sudoeste do Paraná, que fica na divisa ali. E eu sempre, sempre gostei de música, assim. Tanto que a minha avó fala que desde que eu era muito pequenininha, eu nunca mudei a história do que você quer ser quando você crescer. Eu sempre falei que eu queria ser cantora, sempre. Nunca mudou, assim. E aí eu me mudei pra Beltrão com uns 18, quando eu tava fazendo faculdade. E comecei a conhecer a galera da música, da cidade, comecei a tocar. E eu queria ir pra um lugar maior também, né? Tipo, conhecer mais gente, abrir mais horizontes. Falei com um grande amigo meu, que hoje também é meu produtor, que é o Marcos Dante. E ele falou, venha pra Curitiba, vai dar bom. Aí eu me mudei no início do ano passado, vai fazer 2 anos agora em janeiro que eu tô aqui em Curitiba. E tá dando muito certo, assim, tanto no meu projeto solo quanto na banda. Quando os meninos me convidaram pra entrar, primeiro eu fiquei meio assim, ai, será que vai me atrapalhar no meu projeto solo? Será que... O que eu faço? E aí eu decidi arriscar e eu fico muito feliz até hoje que eu arrisquei. Porque... eu tô tendo a oportunidade de tocar com músicos que eu já admirava antes, assim. Tanto que eu já tinha falado pro Nicolo que eu já tinha curtido o disco dele, o Ian, então fala, o Pote, que é esse gênio. E, Então eu fico muito feliz, assim, às vezes eu fico olhando pra eles nos ensaios e fico pensando assim, nossa, deve ter alguma coisa que eu não tô vendo em mim pra essa galera tá querendo tocar comigo. Então eu fico muito feliz, assim, de estar na banda.
Yeah, é tua vez.
Minha vez. Bom, eu venho de uma família de músicos, né? Meu pai e minha mãe são músicos, meu pai é cantor, compositor, minha mãe é cantora, intérprete. E...
Você não tinha como fugir, né?
Eu não tinha como fugir, família de artistas, assim, né? Minhas tias tiveram banda, meu tio é desenhista e também tem teatro na família, então é uma coisa que não tinha como meio que fugir, né? Cresci em coxia de teatro, e camarim, e ensaio, e então a música, mesmo quando eu era criança, eu não pensava que eu ia ser, o que eu ia fazer. A música tava ali, né, de qualquer maneira. Então, quando eu comecei a cantar, eu vi que eu já sabia cantar, né? Uma coisa que saiu, assim, né? Porque você tá ali junto, né? Às vezes brincando e cantarolando. Então, eu cresci numa família, como eu disse, minhas tias tiveram banda, e aí isso me influenciou bastante, assim, que já era roqueiro, né? E vi que eu podia ter uma banda também. E comecei lá por 2006, 2007, comecei a ensaiar com banda. Tive a minha primeira banda com as Monaves, a gente teve uns... até 2014, 2015, assim, a gente atuou. Nesse meio tempo eu cantei blues, né, com a Red Floor, eu toquei no Cavernoso Vignon, toquei com Chuvas, e não contava esses projetos, né, e jingle, coisa que se grava e trabalha em estúdio, né, locução.